Bom dia! Hoje é 25 de abril de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. Está começando uma edição do programa 20 Minutos. Há exatos 50 anos, portanto, no dia 25 de abril de 1974, o movimento militar de esquerda derrubou uma das mais reacionárias ditaduras do século XX, a ditadura salazarista, em Portugal. A Revolução daquele abril, a última alimentada pelo discurso socialista na Europa, ganhou rapidamente o nome de Revolução dos Cravos, graças às mulheres que distribuíram, desde o seu início, flores para os soldados rebelados. 50 anos depois, qual o legado desta revolução? Como está a esquerda portuguesa? Esse país ainda vai cumprir seu ideal? Para discutir essa história, Ópera Mundi recebe hoje Valério Arcari, historiador, militante, professor aposentado do Instituto Federal de São Paulo e que, em 1974, estava lá. Não perca, depois da vinheta a gente começa. Bom dia, Valério. É um prazer falar com você e sobre esse tema aqui no 20 Minutos.
Bom dia, Haroldo, todos que acompanham o Ópera Mundi. Hoje é 25 de abril e, em grande medida, eu nasci uma segunda vez no 25 de abril. Porque vocês sabem que na vida há mudanças que são de qualidade. Nós nascemos mais de uma vez, porque nos transformamos, né? E o 25 de abril definiu, em grande medida, o meu destino. Teria sido outra, eu seria outra pessoa. Eu gosto de acreditar que eu fiquei um pouquinho melhor por ter vivido a experiência da Revolução dos Cravos.
Valério, obrigado. Eu queria começar perguntando onde você estava no dia 25 de abril de 74, exatamente.
Bom, no dia 25 de abril, como todos os dias, eu acordei e fui para o liceu. Eu tinha sido expulso do Pedro Nunes, que era um dos liceus masculinos. Havia liceus masculinos e femininos, evidentemente. Eu estudava no Pedro Nunes, havia dois grandes liceus e somente dois liceus que reuniam aí a elite, havia outros, mas menos importantes, o Pedro Nunes e o Camões. Eu estudava no Pedro Nunes, mas eu consegui, como representante de classe, reivindicar a participação da minha turma no campo de no campeonato de futebol. E nós éramos uma turma especial que reunia os alunos que tinham uma média superior a 8,5 em matemática e tínhamos ensino integral e não podíamos participar do campeonato de futebol. E, enfim, houve um protesto estudantil e foi a primeira vez que eu recebi uma punição e estudava nesse momento no Pedro V. Eu levantei, fui para o liceu, cheguei lá, o liceu estava fechado. Fui para o café ao lado do liceu, onde a gente jogava matraquilhos, porque éramos garotos, eu tinha 17 anos, ou 16 anos, agora já não me lembro bem, e aí me informaram. Começou a Revolução. Aí eu fui para a Baixa de Lisboa e depois para o Largo do Carmo, onde Marcelo Caetano estava refugiado, cercado pelas tropas do levante militar, liderado por Otelo Saraiva de Carvalho, e comandado operacionalmente por Salgueiro Maia, que foi um dos grandes heróis do 25 de abril. E fiquei ali durante todo o dia, em frente ao quartel, apoiando, enfim, a mobilização revolucionária. E absolutamente fascinado, entusiasmado, empolgado com o que estava acontecendo no país, muito próximo da sede da PIDE, onde alguns poucos oficiais do regime salazarista ainda resistiam e davam tiros. Mas foi um processo, o 25 de abril foi quase. Foi uma vitória fulminante, Haroldo. Não houve resistência, o regime estava podre por dentro e portanto, foi essencialmente um levante militar pacífico. Morreram, seis pessoas no país todo, mas evidentemente na conta do salarismo, nós temos que colocar as dezenas e dezenas de milhares de mortos africanos na Guiné-Bissau, na Angola, em Moçambique, que lutavam pela libertação do império arcaico, obsoleto, mas gigantesco, de Lisboa, e também alguns milhares de mortos do exército português, dezenas e dezenas de milhares de feridos. Vou te contar, a primeira vez que eu fui ver um jogo de futebol foi no estádio de Alvalade, ver Benfica Sporting. Os encarnados contra os verdes. E qual foi a minha surpresa? Quando eu entrei no estádio, porque em volta do campo, Haroldo, havia 10, 15 mil jovens em cadeiras de rodas. Eram os feridos, os mutilados da guerra colonial. E, portanto, a ditadura foi implacável. Foi um regime que, durante 48 anos, manteve de pé a mais longeva ditadura, que impôs censura implacável, impiedosa, mantinha uma polícia política...
tremendamente reacionária, né?
Contra-revolucionária, de inspiração fascista. A PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, era um aparato como a da Gestapo. 2.000 oficiais de altíssima profissionalização se apoiavam, veja bem, Haroldo, até hoje isto é controverso, entre 20 e 200 mil informantes. Nós estamos falando de uma capilaridade do aparato de repressão que tinha informantes, em Portugal se diz bufos. Os bufos, eles estavam por todo lado. No liceu onde eu estudava, tinha dois bufos. Tinha dois funcionários de escola que estavam na folha de pagamento da PIDE. E, portanto, nós estamos falando de uma ditadura duríssima, que manteve 13 anos de uma guerra colonial sem fim e que mergulhou o país num obscurantismo cultural durante décadas, até com a proibição das obras do Freud. Quer dizer, nós estamos falando de um regime obtuso que sobreviveu em muito ao seu tempo histórico, apoiado essencialmente no nacional imperialismo de defesa de um império totalmente desproporcional ao seu lugar no sistema internacional de Estados.
Valério, desculpa te interromper, mas eu não vou aguentar não te perguntar por que que sua turma não podia jogar futebol.
Ah, porque nós tínhamos aulas, era ensino integral. Os melhores alunos tinham que estar em aula permanentemente de manhã à tarde. Quer dizer, o normal seria, as turmas normais só tinham aulas de manhã ou à tarde. Como nós éramos os escolhidos, nós tínhamos aulas durante o campeonato de futebol. E nós podíamos ser bons alunos e de fato, tínhamos tido as notas mais elevadas nos exames, mas nós queríamos jogar bola. Queríamos jogar bola, não deixava a gente jogar bola. Então a gente nós transformamos em inimigos da ditadura em primeiro lugar, porque nós não podíamos jogar bola. Veja, na minha turma, estudava o herdeiro do Banco Espírito Santo. Estudava o filho da Rádio Nacional, que correspondia na rádio, a RTP, a Rádio Televisão de Portugal. E, portanto, nós fomos proibidos. O reitor, como se chamavam na época os diretores de escola, pomposamente, chamaram uma reunião de pais, veja você, dentro dos escritórios da Rádio Nacional. Eu e o meu colega Luiz Quintaneiro éramos representantes de classe e, audaciosamente, nós fomos no lugar dos nossos pais. Eu não podia, meu pai não podia ir, porque estava no Brasil, tinha sido preso em 69. E o Luiz Quintaneiro era órfão. Veja a ironia da história, o Luiz Quintaneiro depois foi trabalhar no Banco Central de Portugal, foi trabalhar em Macau, e depois foi o primeiro presidente do Banco Central de Timor-Leste, quando a colônia declarou independência e a Fretilin assumiu o governo. Foi então que nós retomamos o contato, um intervalo de mais de 40 anos, porque vários brasileiros de esquerda, vinculados ao PT, também foram trabalhar na construção do Banco Central de Timor-Leste. Aí um dia o Luiz, alegremente, numa reunião da direção do Banco Central, disse: eu tenho um grande amigo em Portugal que eu perdi o contato, é o Valério Arcari. Aí a turma brasileira diz: ah, o Valério Arcari, a gente conhece ele, teve na fundação do PT, era da Executiva Nacional. Luiz Olha Quintaneiro.
Só. Valério, embora o dia 25 de abril seja muito importante, uma revolução não se faz num dia só. Como foi o primeiro ano da revolução?
Foi o ano mais extraordinário da minha vida. Foi algo que eu vou tentar resumir em poucas palavras. Vejam, ruiu a ditadura, se constrói um primeiro governo provisório e o movimento das Forças Armadas, que foi esta conspiração da oficialidade média das Forças Armadas, que começou como um movimento corporativo. Fundamentalmente, as Forças Armadas tinham a oficialidade de carreira e os chamados oficiais milicianos. Os oficiais milicianos eram os jovens que tinham feito estudos universitários e, portanto, quando terminaram o liceu, o ensino médio, não foram imediatamente para a guerra. Mas, quando terminavam o curso superior, tinham que ir para a guerra. Já entravam nas Forças Armadas com o estatuto de oficiais. O governo de Marcelo Caetano, que substituiu Salazar quando Salazar teve o AVC de 66, ficou no poder, portanto, até 74, ele ofereceu uma compensação salarial para os oficiais milicianos para manter a lealdade deles ao regime. Os oficiais de carreira ficaram indignados. Como é possível que esses muchachos, esses cabeludos, que chegaram agora de Coimbra e de Lisboa, ganham salários iguais a nós? Então, nos oficiais de carreira surgiu um movimento conspirativo clandestino por exigência salarial, que rapidamente evolui pela influência de alguns oficiais, como Melo Antunes e Vasconcelos, para uma politização extrema, compreendendo que o fim da guerra era indivisível do fim da ditadura. E o MFA, então, é o sujeito militar do 25 de abril, mas ele se constrói como um sujeito político, um movimento político que subverte a hierarquia das patentes das Forças Armadas, e o primeiro governo provisório é um governo de unidade democrática. Ou seja, está o MFA e está então a representação dos partidos políticos, a dissidência da União Nacional, que se constitui como Partido Popular Democrático, hoje responde
esse pelo é Marcelo Caetano, PSD.
Esse é Marcelo Caetano, está aí sentado, era professor da Faculdade de Direito. E primeiro-ministro é Palma Carlos, que é homem de confiança de Spínola, a quem o MFA entrega a presidência da República. O Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista, assume como ministro sem pasta, o Mário Soares assume como ministro sem pasta. Este governo tem à frente Palma Carlos, que é homem de confiança de Spínola. O seu projeto é preservar o presidencialismo e fazer uma transição das colônias para um formato semelhante ao que foi a transição francesa e a transição da Commonwealth britânica. Ou seja, preservar os interesses portugueses nas colônias, que são grandes grupos capitalistas que se beneficiam de mão de obra barata, de um acesso a matérias-primas, minerais, muito volumosas. Este projeto ele é derrotado no intervalo de 3 meses, ou seja, já em julho de 74, Palma Carlos cai e é construído o segundo governo provisório, agora já com um homem de confiança do MFA na condição de primeiro-ministro. Chama-se Vasco Gonçalves. E o coronel Vasco Gonçalves é um dos personagens mais extraordinários da história portuguesa do século XX. Ele vai ser primeiro-ministro à frente do segundo, terceiro, quarto e quinto governo provisório. E ao longo deste processo ele vai enfrentar duas tentativas de golpe de Estado. Uma em 28 de setembro e outra em 11 de março. O que está em disputa é o destino das colônias, é o império. Ou seja, há uma fração do capitalismo português que, mesmo depois da queda do governo Marcelo Caetano, e do regime salazarista, do regime fascista, do regime ditatorial, está obcecada em preservar o que era mais valioso, que era o domínio colonial, ainda que houvesse uma transição compartilhada para um regime neocolonial. Este projeto é derrotado em 3 meses. Fica muito claro que é insustentável. Então, Vasconcelos assume a condição de primeiro-ministro. Diante disso, tem que enfrentar duas tentativas de golpe de Estado. 28 de setembro, na véspera, Spínola, no Campo Pequeno, que é o centro da tauromaquia. Vasconcelos, grande figura. ele, no Campo Pequeno, Spínola faz um discurso chamando a uma sublevação nacional, ele chama Maria Silenciosa tem que sair às ruas. E agora? E marca para 28 de setembro e a tentativa de sublevação é derrotada. No 11 de março há um segundo movimento, muito mais forte, porque a Força Aérea, um regimento da Força Aérea avança sobre Lisboa para bombardeá-la, mas é também igualmente derrotada. E aí Caio substitui-se o segundo, depois do 28 de setembro, o segundo governo provisório dá lugar ao terceiro, e depois do 11 de março, o terceiro dá lugar ao quarto governo provisório. E nesse intervalo, ao mesmo tempo que na superestrutura os partidos e as representações capitalistas vão saindo do governo, por baixo se inicia uma onda revolucionária das mais poderosas do século XX, ou seja, em milhares e milhares de empresas, Haroldo, todos aqueles que acompanham o Opera Mundi, surgem comissões de trabalhadores, surgem estruturas de poder popular, de dualidade de poderes. Nas universidades, assembleias com milhares e milhares de estudantes expulsam os bufos, expulsam os informantes da polícia. A democratização chega nos bairros com a ocupação das casas vazias. Na reforma agrária, sobretudo na zona de reforma agrária, que é a região que fica ao sul do Tejo, chamado Alentejo, há uma movimentação dos trabalhadores sem terra que invadem as famílias de sete, as fazendas de sete famílias, e, portanto, o país entra num grau de ebulição no qual o futuro era agora, como foi cunhado num livro extraordinário do Chico Martins, ou seja, quando as pessoas decidem pegar a história nas suas mãos e acreditam que o destino das suas vidas não depende só de si próprias, mas de uma ação coletiva, compartilhada. E nessa dinâmica de radicalização social, a partir do 11 de março, a banca é nacionalizada, Haroldo, sem indenização, e quando chegamos ao verão quente de 75, 65% do produto interno bruto tinha sido transferido do controle de sete grandes grupos capitalistas, sete grandes holdings. A Companhia da União Fabril, por exemplo, da família Melo, tinha sobre o seu domínio mais de 180 fábricas. E isto é transferido para a esfera pública. E é nesse momento que o quarto governo provisório entra em crise, porque a direita rompe com o governo, o chamado PSD, que hoje tem o primeiro-ministro, Carlos Montenegro, e o Partido Socialista, liderado por Mário Soares, também rompe com o governo, anunciando que há o perigo de um golpe de praga, ou seja, que há o perigo de uma revolução socialista, que há o perigo de que o Partido Comunista assumisse o governo e transformasse Portugal numa colônia do imperialismo russo. Evidentemente, isso era uma...
Valério, eu vou te fazer uma pergunta, porque o Henry Kissinger chega a declarar isso, que Portugal havia sido perdido para os russos. Isso fazia sentido na época? É a primeira pergunta. E a segunda é, os americanos estavam mal informados ou isso foi uma palavra de ordem para unir a parte da direita e da centro-esquerda que não queria insistir na revolução?
Sim e não. Veja, a liderança do Partido Cunhal, do Partido Comunista, Álvaro Cunhal, não defendia uma transição ao socialismo. Ou, se quisermos, usava a palavra socialismo num longo processo como uma referência estratégica. Cunhal considerava que era quase inexorável, no contexto da Guerra Fria, daquela etapa da Guerra Fria que estávamos em 75, lembrem que foi o ano decisivo para a derrota norte-americana no Vietnã. Cunhal estava convencido que haveria guerra civil, ou seja, o Estado franquista estava, ainda que em crise, de pé ao lado de Portugal, naquela estreita faixa de terra. O cálculo de Cunhal é que não se podia desafiar os limites do Acordo de Alta e Potsdam, que tinham estabelecido que a Europa Ocidental era a área de influência dos Estados Unidos. O projeto de Cunhal, e que era compartilhado por Vasconcelos, era um projeto mais autóctone, ou seja, era um projeto de transformação do país, com a extensão de direitos que tinham sido conquistados na Europa Ocidental pela geração anterior, imediatamente depois de 47, 48, quando 49, ou seja, era garantir a redução da jornada de trabalho, estabelecer salário mínimo, universalizar a gratuidade da saúde e da educação e, portanto, acessibilidade ao ensino superior, que não existia, construir uma previdência social e garantir, portanto, uma redução da desigualdade social, mas evitar a qualquer preço a guerra civil. O drama é que... Bom, a burguesia não estava muito de acordo nesse momento. Quer dizer, não combinaram com... A burguesia passou para a oposição frontal. Portanto, havia um elemento de verdade no que denunciava o Kissinger, que aqui em Portugal havia uma revolução anticapitalista em marcha. Ou seja, havia um processo real de engajamento de milhões e milhões de pessoas que iriam assumir o controle coletivo sobre seus destinos. E, portanto, os trabalhadores no controle da produção das fábricas que anteriormente eram propriedade dos fascistas queriam ter algo a dizer sobre o que faziam nas fábricas. E os camponeses que invadiram as fazendas no Alentejo, construíram as unidades coletivas de produção, que eram cooperativas produtivas, queriam o controle das terras. E toda a sociedade, o mundo da cultura, da universidade, da arte, queria liberdades democráticas plenas. E no calor do verão de 75, Portugal era a capital mais livre do mundo. E, portanto, os movimentos feministas estavam nas ruas, os soldados estavam construindo auto-organização através dos Soldados Unidos Venceremos, e a estrutura militar estava questionada pela existência de um movimento político da oficialidade média que desrespeitava a auto-oficialidade. O certo é que a ofensiva de Soares conseguiu mobilizar os setores mais reacionários nas ruas. A burguesia fugiu do país, Haroldo. A partir do 11 de março, a classe dominante foge fisicamente do país. Vou te contar uma anedota. Minha mãe trabalhava na embaixada. Ela era responsável da equivalência de diplomas, portanto, cuidava da relação Portugal-Brasil e o reconhecimento mútuo dos documentos educacionais dos filhos de brasileiros e dos filhos de portugueses. Um empresário português, para quem ela tinha resolvido o problema dos filhos, procura minha mãe no verão de 75 e diz: Dona Zina. Minha mãe chamava-se Zina Arcari. Ia se chamar Ambrosina, mas tiveram piedade, Haroldo. Então ficou Zina. Dona Zina.
Eu tenho uma bisavó chamada Ambrosina, mas só estou contando.
Coitadinha. Então, ele vira para minha mãe e diz assim: eu tenho uma casa em Alvalade, na rua Duarte Lobo. É uma casa fabulosa. É a mesma rua onde morava o Marcelo Caetano. A filha dele, aliás, ainda está morando lá. Eu quero que a senhora fique com a minha casa, porque os comunistas estão invadindo todas as casas, os comunistas estão tomando controle de tudo. O homem tinha uma fantasia paranoica de que, se saindo do país, a casa ia ser invadida. E entregou a casa para minha mãe. Esse dia, eu era um menino de 18 anos, a minha mãe chega em casa, e já estava engajado na militância desde 73, diz: meu filho, eu não estava de acordo, mas agora oficial, é uma revolução. Sabe onde é que nós vamos morar? Em Alvalade! Nós morávamos na Calçada dos Mestres, embaixo do aqueduto, em Campolide, num bairro popular, né? ou pelo menos um bairro das camadas médias, plebeias, assalariadas. E fomos morar em Alvalade, numa casa, que para padrões brasileiros não é impressionante, porque o Brasil é tudo mais ostentatório, mas para Portugal era uma vivenda espetacular, com... salão, três salões, jardim de inverno, vaga para dois carros na garagem, quatro quartos. Enfim, o processo foi que a classe dominante fugiu do país depois do 11 de março, mas Soares conseguiu mobilizar os setores médios nas famosas mobilizações da Alameda, denunciando o assembleísmo, denunciando o perigo comunista. E isto teve repercussão dentro do MFA, e, portanto, o MFA se dividiu. Uma parte manteve o apoio ao Vasco Gonçalves e outra parte deslocou, rompeu e passou a apoiar Soares. E atrás de Soares estava Kissinger, estava a embaixada norte-americana, que nesse momento era liderada, dirigida pelo Frank Carlucci, que depois operou na Nicarágua, quando da vitória da Revolução Sandinista. E estavam as camadas mais acomodadas da sociedade. E portanto, o MFA se dividiu. E o que ocorreu na sequência foi que o Vasco Gonçalves ficou em minoria dentro do MFA. Uma assembleia de oficiais médios do MFA demitiu o Vasco Gonçalves da condição de primeiro-ministro, assumiu o sexto governo provisório, liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo, agora já claramente com o freio de mão puxado e com o objetivo de interromper o processo revolucionário. Entretanto, no dia 25 de abril de 75, um ano depois da queda da ditadura, tinha ocorrido eleições para a Assembleia Constituinte. Nesta Assembleia Constituinte, o Partido Socialista foi o mais votado, teve algo em torno de 36% dos votos, e o Partido Comunista teve menos de 20%, o que, na época, significou algo, digamos que uma certa importância, que era que o Partido Comunista tinha o monopólio da mobilização nas ruas, apoiado também no papel ocupado pela esquerda radical, pela extrema esquerda, e o Partido Socialista era majoritário no voto universal. E o sexto governo, ele tenta se reconciliar com a maioria da Assembleia Constituinte, mas já tem claro que vai ocorrer, e é inevitável, no calor já de uma crise revolucionária, uma medição de forças frontal. Ou seja, ou o processo ele se radicaliza e se transforma realmente numa revolução socialista, que era um campo de possibilidades. No campo de possibilidades estava inserida essa possibilidade de uma nova revolução, como a Revolução de Outubro, em plena Europa Ocidental, meados dos anos 70, ou havia uma derrota do processo revolucionário, e era mais ou menos claro que isso não era possível sem uma medição de forças mais aguda. E o que acontece é que a crise ela assume formas explosivas. Para você ter ideia, no início de novembro, uma greve da construção civil em Lisboa, aproximadamente 100 mil trabalhadores, cerca o Palácio de São Bento, onde está a Assembleia da República, o parlamento português, e exige aumento de salários e estabelece um cerco sobre o parlamento. O Pinheiro de Azevedo, o almirante, primeiro-ministro, diante desse cerco, dia e noite, de 100 mil operários, uma cena extraordinária, fascinante, não tem melhor ideia do que ir na varanda do Palácio de São Bento, com transmissão televisiva, e inicia um discurso dizendo a situação do país é caótica, são greves por todo lado, as fábricas, as empresas, tudo sobre controle dos trabalhadores, todos fazem greve, então o governo também entra em greve e vão todos a bar da merda. Transmitido pela televisão, o primeiro-ministro declara que o governo está em greve e manda a nação à merda, como expressão caótica, quase circense, do desgoverno de uma situação na qual o poder está sendo disputado nas ruas. Infelizmente, o processo revolucionário foi derrotado, as circunstâncias são dramáticas. Diga,
vou fazer uma pergunta um pouco provocativa. Você acha que o fato da revolução ter sido tão, digamos, inicialmente consensual, né? Como você destacou, poucas mortes, poucos conflitos armados, um governo caindo sem nenhuma resistência, isso tenha favorecido, digamos, a contra-revolução?
Não, a vitória foi fulminante porque o regime tinha apodrecido por dentro e não tinha mais base social interna, ou seja, a desigualdade social tinha se aprofundado de tal maneira que a forma do domínio monopolista dos sete grandes grupos familiares capitalistas que davam a sustentação ao regime era insustentável. Ou seja, o regime tinha ido além do seu prazo de validade histórica, era uma anomalia, era em verdade, na verdade, a ditadura em 74 era uma aberração histórica. Uma aberração histórica, uma anomalia, significa que era algo
completamente... Essa parte eu entendo, eu estou dizendo depois. O fato de ter sido, digamos, uma queda aparentemente sem conflito, claro, de conflitos acumulados na África, no claro. Portugal, etc., mas o momento em si da Revolução é uma grande festa, não é um grande confronto.
Claro,
isso tornou a esquerda um pouco despreparada para um embate mais violento que veio depois, que foi político, mais do que um embate de armas. Mas a esquerda, de uma certa forma, estava politicamente desarmada para esse conflito que veio depois?
A esquerda estava desarmada, porque, como nós sabemos, a Revolução foi derrotada. Portanto, se a esquerda tivesse, digamos, plena consciência estratégica e tática, não tínhamos sido derrotados. Eu não tenho nenhuma atração por explicações circulares do tipo nós fomos derrotados porque eles eram mais fortes e eles eram mais fortes porque nós fomos derrotados, são argumentos de auto-engano, portanto não são honestos intelectualmente. A esquerda evidentemente estava desarmada. O tema de fundo evidentemente é que a transformação socialista não é possível sem, olha a capa da Time na época, né? Vasconcelos, Costa Gomes e Otelo Saraiva de Carvalho. O da boina é o Otelo. O do meio é o Vasconcelos. É, a revista Time, Perigo Vermelho em Portugal. Veja, o tema, são três temas, eu creio, que estão relacionados com a sua pergunta. A primeira questão é que evidentemente, uma ruptura socialista em Portugal pode parecer hoje, quando olhamos retrospectivamente, é completamente impossível, mas era realmente uma das possibilidades que estava colocado naquele momento no terreno, porque a força da mobilização popular era gigantesca. E estava mais ou menos claro, depois do 28 de setembro e do 11 de março, que são os dois golpes que são abortados praticamente sem derramamento de sangue, que ainda havia reservas contra-revolucionárias. E havia ao lado a ditadura franquista e a boa parte da burguesia, que não fugiu para o Brasil, foi se proteger em Madrid. E, portanto, havia perigo de guerra civil. Então, este é um primeiro tema. O tema guerra civil é um tema tabu, é um tema sobre o qual só conversavam os especialistas na política. As possibilidades reais da contra-revolução vencer uma guerra civil eram muito pequenas. Ou seja, há um balanço interessante sobre a madrugada do 25 de novembro. Ou seja, no 25 de novembro, uma unidade militar de paraquedistas, que tinha sido dissolvida por Pinheiro de Azevedo e era comandada por oficiais milicianos, recusa a obediência da ordem, consulta Otelo de Saraiva de Carvalho, cuja resposta é até hoje pouco clara, o que aconteceu nesta negociação, mas o certo é que eles se levantam militarmente e na madrugada do 24 para o 25 de novembro eles tomam controle militar de algumas posições chaves em Lisboa. Eles assumem o controle da televisão e fazem um anúncio à nação, começou a Revolução Socialista, e se apresentam como braço armado da Revolução Socialista, o que foi transmitido pela televisão e está disponível na internet, se vocês quiserem assistir a comunicação que foi feita pelos paraquedistas. Mas, na verdade, eles caíram numa casca de banana, ou seja, era uma armadilha, Haroldo. O Pinheiro de Azevedo e a nova maioria do MFA, dirigida pelo Melo Antunes, em articulação direta com o Partido Socialista, eles preparavam o 25 de novembro. E, ao mesmo tempo, faziam discretamente consultas com a direção do Partido Comunista, houve reuniões reservadas, que depois foram publicamente reveladas, para discutir o que fazer para evitar a qualquer preço uma guerra civil. A ação dos paraquedistas foi completamente imprevista e digamos, por sua própria iniciativa. Foi, digamos, um desbordamento ultra-esquerdista de excesso...
Uma outrada.
Uma outrada total. uma outrada total. Só que o dispositivo estava montado para a repressão. Eles pisaram na casca de banana e mergulharam de cabeça na armadilha, foram neutralizados em uma hora. E Mel Antunes, que era a liderança do grupo dos nove que respondia a Mário Soares, estava articulado com Ramalhianes, que foi o coronel, cumpriu o papel de Bonaparte no contragolpe da madrugada do 25 de novembro, instituiu o estado de sítio. Lisboa, quando começa o dia 25 de novembro, está completamente deserta, ninguém sai às ruas. A esquerda imediatamente passa para um funcionamento em reuniões clandestinas, sem saber o que vai acontecer nos próximos dias. Não há reação ao 25 de novembro, ou seja, a aposta dos paraquedistas é que Otelo iria com o COPCOM, o Comando Operacional do Continente, que era uma força militar com capacidade de intervenção, tinha a força militar de choque, não só não se uniu à sublevação, como foi jurar lealdade a Costa Gomes no Palácio, em Belém. E quem queria resistir, que era Varela Gomes, o líder militar da 5ª Divisão, mas a 5ª Divisão não tinha força operacional, ela era um centro de estratégia e tática, e não tinha capacidade operacional. Portanto, 25 de novembro, a reação com métodos golpistas, né, com métodos militares, assumiu com total controle. E, bom, na sequência, Mel Antunes faz um anúncio solene à nação, dizendo que não se iria, não havia perigo de se restaurar uma ditadura, que o regime democrático liberal ia ser preservado, que haveria eleições presidenciais no 25 de abril de 76, e ninguém menos que Ramalhianes, que foi o coronel responsável pela a operação militar do contragolpe, ou do autogolpe, que foi o candidato à presidência e foi eleito. Foi eleito presidente no dia 25 de abril de 76. Ainda assim, em 76, é promulgada uma Constituição bastante avançada, entre as mais avançadas do mundo, que inclusive tinha no seu texto, na primeira versão, a defesa de Portugal era um país em transição ao socialismo. Mas você sabe que estas fórmulas em transição são sempre uma retórica apresentada. Será em transição, mas será para os vossos filhos, para os vossos netos, para os vossos bisnetos. Isto foi um vocabulário mágico, né? Pensamento mágico, foi em mais de uma vez utilizado para tentar confortar e acalmar as massas no calor da sua, do seu entusiasmo militante.
Valério, o fato da Revolução ter sido protagonizada por militares deve ter dado um nó na cabeça tanto dos militantes brasileiros quanto dos militares brasileiros, não?
Claro, o Glauber, em particular, que estava no 25 de abril e fez um documentário muito interessante, que eu recomendo, As Armas e o Povo, ficou muito fascinado. Esta hipótese sempre existiu em setores da oposição liberal no Brasil, menos na esquerda brasileira, né? Ou seja, a oposição liberal fez uma aposta de que Euler Bentes, por exemplo, fosse um Humberto Delgado, como foi em Portugal. Em Portugal havia um fator qualitativo que diferenciava a dinâmica do monolitismo das Forças Armadas. Em Portugal havia uma guerra em África. Bom, a guerra tem muita importância, porque os governos que convocam todas as forças da nação para um desafio que o povo não tem como sustentar, uma guerra sem fim, uma guerra invencível, eles se condenam a si próprios. E, portanto, em Portugal houve uma primeira dissidência com Humberto Delgado, que concorre às eleições presidenciais, depois finalmente é assassinado pela PIDE em Badajoz, e depois temos o Movimento das Forças Armadas. E antes do Movimento das Forças Armadas, você tem a própria dissidência do Spínola, que vinha da alta cúpula, tinha sido comandante militar na Guiné, era da alta cúpula do regime, que defendeu num livro, desde 72, que era necessário abrir negociações imediatas para uma negociação com os movimentos de libertação que afastasse os radicais e preservasse os interesses capitalistas lusitanos nas colônias. No Brasil não havia guerra. Portanto, era a oposição liberal que fantasiava que existia uma ruptura muito mais profunda que o conflito entre a linha Golbery Geisel e a chamada linha dura do Silvio Frota. Isso não se confirmou, ou seja, existiam diferenciações internas dentro das Forças Armadas, não eram absolutamente monolíticas, tanto que no Brasil os presidentes militares tiveram que cumprir mandatos e não se eternizaram pessoalmente no poder, era uma ditadura institucional das Forças Armadas e, portanto, nunca assumiu a forma de um governo pessoal, como foi o governo de Salazar em Portugal, mas não houve dissidência nas Forças Armadas, mesmo com o impacto da campanha das diretas, que foi monumental há 40 anos atrás, colocou em movimento milhões de pessoas nas ruas, e ainda assim as Forças Armadas preservaram a sua unidade, defendendo que Figueiredo cumpriria o seu mandato até o final e que a transição teria que ser disputada dentro do colégio eleitoral da ditadura. Portanto, o fim da ditadura assumiu formas negociadas completamente diferentes de Portugal. Por isso, em grande medida, as Forças Armadas permaneceram intactas e dentro delas surgiu um monstro. Surgiu um monstro dentro das Forças Armadas, ou seja, Bolsonaro era a expressão pessoal de uma fração militar que assumiu responsabilidade de gestão ao longo de 4 anos como um dos pilares, né, junto com o Centrão, junto com as igrejas evangélicas, era um dos pilares da governabilidade de Bolsonaro. Em Portugal, as Forças Armadas foram derrotadas pela guerra colonial e se fracionaram. E uma parte da oficialidade média viveu uma verdadeira radicalização social sem ter um horizonte estratégico claro. Mas, de resto, vamos dizer assim, havia três legitimidades e três estratégias em disputa na Revolução Portuguesa. Você tem uma legitimidade, que é a do MFA, é a mais poderosa, é a que derrubou a ditadura. Isso tem uma legitimidade enorme. Veja, a ditadura em Portugal não teve 20 anos de durabilidade. Ela se manteve 48 anos no poder. Duas gerações asfixiando, sufocando, enforcando a nação e condenando centenas de milhares de jovens. O exército tinha 100 mil soldados e oficiais. Centenas de milhares de jovens cumpriram o serviço militar. Muitos milhares fugiram, inclusive para o Brasil, como refratários, para não ir para a África. Morrer para defender o Império? Não, fugir clandestinamente. Meus colegas, sentados no liceu, ao meu lado, olhavam para mim e diziam: eu queria ser brasileiro. Você é um sortudo. Nós vamos para a África o ano que vem. Vamos correr risco de vida em Angola. Essa guerra não tem como vencê-la. É impossível. Então, nós tínhamos três legitimidades. A do MFA, que fez o 25 de abril. A da Assembleia Constituinte, que garantiu uma maioria de mais de 50%, unindo a votação do Partido Socialista com os partidos de direita. E uma terceira legitimidade, que era a céfala, mas que era muito poderosa também, que era construída de baixo para cima com as experiências de auto-organização e poder popular, onde os partidos de esquerda tinham influência e o Partido Comunista tinha influência. Mas isso não quer dizer que o Partido Comunista era um povo com tentáculos que dirigia tudo. Havia a auto-organização legítima dos operários nas fábricas, dos sem terra no Alentejo, da juventude universitária, experiências verdadeiras de duplo poder. Eu era líder da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa, Haroldo, e participava do Conselho Universitário. Portanto, tinha a chave do cofre da universidade, a chave da faculdade e a chave de entrada da faculdade. Ou seja, havia realmente uma experiência de radicalização da democracia direta que passava por assembleias e que se apoiava numa esperança, numa expectativa, numa aposta, se quisermos, de que era preciso mudar a vida quando, agora e já. É isso um processo revolucionário. Quando vamos mudar a vida? Agora e já. Não, quando os nossos filhos, num processo de longa negociação, porque não podemos provocar os de cima. Bom, e os de baixo diziam: não, agora e já. Não para os nossos filhos. Não para os nossos netos. Quando? Agora e já. Quando vocês querem a terra? Agora e já. Quanto vocês querem controle da produção? Agora e já. Quanto vocês querem a Previdência Social? O salário mínimo, os 30 dias de férias? Agora e já. Veja, então são três legitimidades medindo forças. Em grande medida, o poder popular, nos momentos decisivos, alinhados com o quinto governo provisório de Vasco Lourenço. Mas o Partido Socialista estava disposto a colocar em movimento, e colocou em movimento depois das manifestações da Alameda, uma base social que tinha refração no MFA, no grupo liderado pelo Melo Antunes, de quem dizia não. E saibam que, se tentarem avançar a linha, já foram transferidos para a esfera pública 65% do PIB, mas se tentarem ir além, haverá guerra civil. A ameaça da guerra civil, portanto, está permanentemente como uma espada de Damocles sobre a cabeça do processo revolucionário. Mas disto não decorre que, inevitavelmente, a reação tinha que triunfar, cometer os graves erros, dramáticos erros. O último, evidentemente, é a ultrada do 25 de novembro, que é um episódio tão absurdo que é quase pitoresco. Mas o tema de fundo são dois: a cefalia do poder popular, e por um lado, e por outro lado, o contexto de que a Revolução Portuguesa foi uma revolução solitária, Haroldo. Veja, a ditadura caiu na Grécia alguns meses antes do 25 de abril, mas a crise final do franquismo só se abre em 77. Nesse momento, em França e na Itália, o impulso revolucionário que veio do maio de 68 e do outono quente de 69 já tinha resfriado, ou seja, já tinha ocorrido o plebiscito em França, De Gaulle tinha recuperado o controle da situação. A Revolução Portuguesa foi uma revolução solitária. Ela mediu força.
Era muito difícil manter uma revolução nesse cenário, né? Valério, pensando para o futuro da Revolução, a Revolução acaba colocando Portugal dentro da União Europeia. E, nesse sentido, quando entra na União Europeia, o país perde autonomia política, mas, sobretudo, econômica. Não é uma grande contradição desse processo?
Sim, é uma das digamos, ironias da história. A bandeira de Soares era, nas eleições parlamentares que vieram na sequência, a Europa está conosco. Portanto, votem no Partido Socialista, porque somos nós que temos acesso ao dinheiro que vai vir de Paris e da Alemanha. E, de fato, o sentido da operação do mercado comum foi fazer grandes transferências, primeiro para Portugal, que foi o laboratório da história, depois também para o Estado espanhol, enormes transferências, para o que era a dimensão da economia capitalista semi-periférica portuguesa. É um império, mas um império decadente, arcaico. E, portanto, houve imensa modernização da infraestrutura nos anos 80. O Partido Socialista, como sempre, neste processo, acabou sendo ultrapassado pela direita. E a Cavaco Silva, já com um partido, digamos, de direita liberal dura, que está à frente das grandes transferências e oferece as garantias para o que será, depois de Maastricht, da introdução do euro e da moeda comum à União Europeia, Portugal renuncia à independência econômica, ou seja, as orientações do Banco Central Europeu, ao longo de todo este intervalo que nos separa de 98, com a criação do euro, são impositivas. E, fundamentalmente, depois da grande crise de 2007-2008, da falência do Lehman Brothers e, a rigor, o perigo da falência do sistema financeiro norte-americano, que arrastaria como efeito dominó todo o sistema financeiro capitalista, inclusive da Europa Ocidental, o impacto veio como uma onda de choque muito dura. Depois de 2012, 2013, assume um governo de direita duríssima, que é o Passos Coelho, que impõe em redução das pensões. Né? Em Portugal se diz que as pessoas, quando se aposentam, vão para a reforma. Em Portugal e no mundo. Né? No Brasil, nós somos os únicos que dizemos que, depois de cumprido o tempo de serviço, os idosos voltam aos aposentos, por isso somos aposentados. O resto do mundo diz que são reformados. Mas os aposentados sofrem, os reformados em Portugal sofrem fortes impostos, redução do valor nominal das suas reformas, os funcionários públicos recebem impostos com redução de 10%, 15%, 20% dos seus salários, há um arrocho monumental. E, na sequência, o Partido Socialista, sob a direção de António Costa, assume, mas é uma minoria, não tem maioria no parlamento, e forma-se a experiência da geringonça, que é um governo do Partido Socialista, no qual o Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, e o Partido Comunista, ambos com presença parlamentar que garantia a maioria absoluta na Assembleia da República, não entram no governo, mas votam contra a direita no parlamento. É chamado período da geringonça. Mas nós vimos agora, recentemente, nas últimas eleições, depois de dois anos atrás, o Partido Socialista ganha a maioria absoluta, mas a direita volta, e agora a ultradireita, com Chega e André Ventura, conquista quase um quinto da representação do voto popular. É uma corrente de ultradireita com forte inclinação neofascista. Então,
demorou até. Uma última pergunta sobre isso que eu queria fazer, porque a gente, hoje nosso tempo está complicado. O 25 de abril, o Valério também tem compromissos. Mas a ultradireita demorou para se fazer presente em Portugal. Já estava na Grécia, na Itália, na França, na Espanha, enfim, diversos, e na própria Alemanha já viu um movimento mais forte, mas finalmente, enfim, ela chegou. A experiência revolucionária retardou esse avanço da extrema-direita? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a esquerda conseguirá reagir a esse avanço da extrema-direita?
Sim, a Revolução Portuguesa ela foi uma experiência dramaticamente radicalizada, e uma das consequências dos processos revolucionários, mesmo quando são derrotados, foi parcialmente derrotada, ou seja, a Revolução Democrática triunfou, mesmo depois de 25 de novembro, as forças mais reacionárias que estavam nas costas de Soares, de Melo Antunes, do Grupo dos Nove e do Partido Socialista, não puderam retomar o controle do poder, se consolidou um regime democrático liberal, a Revolução Democrática triunfou, mas uma das consequências dos processos revolucionários é que eles, diante do perigo, do turbilhão revolucionário, eles abrem o caminho para reformas. Portugal conheceu enormes conquistas reformistas que são um efeito da radicalização do processo revolucionário, ou seja, Paris, Londres e Berlim ficaram realmente preocupados que uma república socialista surgisse em Portugal. E, portanto, na sequência, apagaram o impulso revolucionário, também com concessões. E ocorreu uma modernização em Portugal, que transformou o que era o mais atrasado dos estados da Europa Ocidental num país, digamos, contemporâneo da Europa Ocidental. No intervalo,
as proporções são um pequeno plano Marshall ali para Portugal.
Exatamente. Portanto, as reformas melhoraram a vida. E portanto, a geração que viveu este processo nos anos 70, 80, 90 e até a grande crise de 2007, 2008, viveu um período em que a modernização da sociedade portuguesa trouxe algum progresso. E nesse sentido, Portugal não sofreu os efeitos de um lento, mas longo processo de erosão das conquistas do pós-guerra que atingiu outras sociedades europeias, como a França, por exemplo, em que desde os anos 90, todas as conquistas do pós-guerra foram lentamente sendo sabotadas, corrigidas, diminuídas. E, ao contrário, nesse momento os direitos estavam se expandindo em Portugal quando a classe dominante europeia abraça a estratégia neoliberal de Thatcher e Reagan e limita os direitos sociais conquistados nos anos 50, 70, E em Portugal eles estão sendo expandidos nos anos 80, 90 e 2000. Então há uma dinâmica história aí, da história, que é um pouco contraditória. É, não há alinhamento perfeito nos movimentos da história. Veja, nos anos 80, quando o mundo via Reagan, Thatcher e o neoliberalismo avançar nos países centrais, na maioria deles, é, no Brasil nós vivíamos a década mais extraordinária da luta popular, é o fim da ditadura, é a Assembleia Constituinte, e é a fundação das, dos novos instrumentos de luta do povo, com a CUT, com a MST, com a UNE, com o PT. Portanto, um período, uma década extraordinária de grandes lutas, muito duras, superinflação, crise econômica, mas um processo real de expansão das liberdades democráticas. Portugal vive, desde a pandemia, uma situação de crescente pauperização. O mundo descobriu Portugal, mundo, a classe dominante do mundo, descobriu Portugal como um parque temático de lazer, porque bom, Portugal é muito bonito e oferece desde da neve e paisagens montanhosas extraordinárias na Serra da Estrela ou no Gerês, até as praias mais bonitas do sul da Europa, no Algarve. Tem uma gastronomia que está entre as mais ricas, complexas e fascinantes do mundo. Quer dizer, comer um bacalhau à Brás, um cozido à portuguesa, é iniciar uma transição ao socialismo mental. É uma experiência plena, é uma explosão de placas tectônicas cerebrais, o bom vinho e a confeitaria portuguesa. O mundo descobriu que viajar a Portugal não é tão caro, as classes dominantes, sobretudo, viram um parque temático. Bom, isto levou a uma distorção, que é que o país da Europa que teve a maior elevação no valor das propriedades imobiliárias foi Portugal. Ou seja, europeus reformados, ricos, a hotelaria, começaram a fazer grandes investimentos em Portugal. E nós temos uma
O país se
aumento da desigualdade social. Aumento da desigualdade social.
Aumento. Valério, a gente está chegando ao fim do programa, a gente podia continuar conversando horas. Mas você vê luz no fim do túnel para essa esquerda? Portugal ainda pode viver uma nova onda revolucionária?
Vejam, todas as sociedades do mundo contemporâneo estão diante de desafios na longa duração, e a questão de fundo é saber qual é o destino do capitalismo contemporâneo. Tem duas tendências, digamos, tem duas grandes avaliações, digamos assim. Há uma parte da esquerda que assimilou o discurso de que as aplicações tecnológicas do desenvolvimento científico, nanotecnologia, inteligência artificial, vão garantir um impulso para os próximos 10, 15 anos de crescimento capitalista. Essa, digamos, essa aposta, ela repousa na ideia de que um equilíbrio se preservará no sistema internacional de Estados entre os Estados Unidos e seus aliados na Troika, a China e os seus aliados. E que interessa a todos a preservação da expansão do mercado mundial, e ainda que haja uma retração nacionalista, nós vimos agora esta semana a ofensiva do Biden contra o TikTok, haja impulsos nacional imperialistas mais poderosos, sobretudo nos Estados Unidos, haverá um período de crescimento econômico, e o capitalismo, se tiver crescimento econômico, vai ganhar um tempo maior de vida. Tem, digamos, um prazo de validade maior. Há uma outra análise, que eu compartilho, que considera que é um excesso de otimismo confiar que investimentos em microchips, em nanotecnologia, em inteligência artificial, garantem crescimento sustentado por 10, 15 anos e fundamentalmente consideram a hipótese de que nós vamos a uma estagnação de longa duração. Há uma armadilha de estagnação na longa duração e isso, evidentemente, vai exigir que os centros imperialistas eles têm que aplicar os quatro remédios que historicamente garantiram expansão de expectativa de vida para o capitalismo. O primeiro e mais importante sempre é aumentar os níveis de exploração da classe trabalhadora. Isso significa reduzir direitos, portanto, diminuir os custos produtivos, e isso envolve aumentar a extração de taxa de mais-valia. A segunda é estender o domínio capitalista sobre até as últimas fronteiras, até os últimos países onde ainda existem maiorias rurais e camponesas. Nós estamos falando ainda, portanto, da África subsaariana e de partes do extremo leste asiático, Filipinas, Indonésias, onde a expansão de mercados ainda é possível. A terceira, mas não menos importante, é a renovação tecnológica mais rápida. Vai haver renovação tecnológica mais rápida. O ciclo do econômico do capitalismo, aquilo que Marx chamava o ciclo da pulsação do metabolismo do capitalismo, ciclo de 7, 10 anos, ele tende a ser mais curto, porque o capitalismo, para ganhar vida, tem que operar transições mais rápidas. E o último, mais importante, é a financiarização. Ele vai usar os quatro remédios: a fuga para a financiarização, para os derivativos, ele vai tentar aumentar a superexploração, mas há obstáculos neste processo. Nessa dinâmica, o que acontece com a vida das pessoas? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com Portugal? Vai haver luta de classe. Ou seja, os que vivem do trabalho vão dizer: chega, basta. Em algum momento, não se pode manter indefinidamente sociedades tão desiguais, permanentemente congeladas, anunciando: a vida vai melhorar, mas é daqui a 2 anos, vai melhorar, mas é daqui a 3 anos. Enquanto isso, aguenta firme, tem Bolsa Família, aguenta firme, tem o Bolsa Vale Gás, aguenta firme. Claro que sempre a ameaça é: se a esquerda for mais vigorosa e for mais enérgica se apoiar na mobilização social, as forças reacionárias dizem: se tentarem fazer isso, é guerra civil. Se tentarem fazer isso, vai ter represálias. Se tentarem fazer isso, vamos medir forças para valer. Bom, este é o desafio. Não se muda o mundo sem coragem, Haroldo. É preciso correr riscos para tentar transformar o mundo. E, portanto, não se pode viver ajoelhado indefinidamente. Em algum momento, nós veremos novas ondas revolucionárias. Quando? Não sei. Porque pesa sobre a esquerda um peso enorme nos nossos ombros, maior sobre a geração mais velha, do que foram as derrotas acumuladas no processo histórico, a restauração capitalista, a ausência de um horizonte estratégico, a aposta ou a confiança de que é possível organizar a vida social de uma forma mais justa, mais equilibrada, mais humana, mais pós-capitalista, e que a saída diante do aquecimento global, diante do perigo de regimes neofascistas, é confiar na luta social, e para isso é preciso entusiasmar as massas populares, incendiar a imaginação da juventude. Tudo isso são debates de natureza estratégica que envolvem cálculos responsáveis, cálculo de riscos. Bom, eu estou entre aqueles que, no verão quente de 75, estava com os operários da construção civil em frente da Assembleia da República, e a aposta que eu fiz, na verdade, eu sou um filho do 25 de abril, a aposta que eu fiz e que me transformou, e eu acredito que um pouquinho de mim, talvez o melhor de mim, esteja hoje em Lisboa, é de que vale a pena.
Valério, muito obrigado por essa entrevista. Eu queria recomendar um artigo do Valério, que está no Opera Mundi. Eu já coloquei o link no chat, mas vamos colocar ele na tela aqui. A Última Revolução Anticapitalista em Portugal, processos da Revolução Política transbordou, como na Rússia em fevereiro de 17. E daí vai, começando aí pelo Grândola Vila Morena como epígrafe, é isso?
É isso.
Valério, obrigado. Eu vou, antes do... Não, primeiro o Valério vai sugerir o livro e o filme, como todo mundo que passa por aqui, e depois tem um recado do Breno, porque sábado o Breno vai estar em São Paulo falando sobre a Revolução dos Cravos para os apoiadores de Ópera Mundi. Eu queria, aliás, agradecer a Conceição Lima, que fez um superchat e contribuiu com o nosso jornalismo, tá certo? Obrigado, Conceição, está sempre aqui. E, Valério, seu livro e seu filme.
Bom, eu recomendo um livro e um filme sobre o 25 de abril. porque hoje é o dia. É, o livro se chama Quando o Futuro Era Agora, do Chico Martins. Né? O Futuro Era Agora, o Movimento Popular do 25 de Abril, pela Dinossauro. E o filme é um livro extraordinário. O Chico Martins era uma personalidade extraordinária. O filho dele, ele era preso político, ele era o segundo líder mais importante do Partido Comunista. Foi preso com Cunhal em Peniche, fugiu de Peniche com Cunhal. Depois liderou a ruptura do Partido Comunista sob a influência dos chineses. O filho dele foi meu colega de escola primária. Quando eu fui para Portugal, meus pais eram de esquerda, eu fui para o Colégio Pestalozzi, onde estavam os filhos dos presos políticos. Então a minha turma era mais ou menos a turma dos presos de Peniche e de Caxias. E entre eles estava o filho mais velho do Chico Martins, o Pedro, hoje professor de matemática no Instituto Superior Técnico. E, enfim, ele era um homem extraordinário. Ele, digamos, superou-se a si próprio, rompeu com o stalinismo, era uma das pessoas mais inspiradoras que a vida me deu. É uma referência muito forte. Faleceu há alguns anos. E o filme é um filme do Glauber, o nosso Glauber Rocha, o baiano que incendiou o mundo com o cinema novo brasileiro no início dos anos 60. Quis a ironia também da vida que o Glauber estivesse em Lisboa no dia 25 de abril. Ele estava exilado, morava em Sintra, não teve melhor ideia, porque era o Glauber. Ele saiu às ruas, Haroldo, com uma câmera nas mãos, filmando a revolução ao vivo e a cores durante o dia, e os depoimentos das pessoas e o calor desse processo está todo nas Armas e o Povo, é um documentário desse artista brilhante, meio doido, que foi o Glauber. O filme é imperdível, o documentário é imperdível. Não deixem de ver, se puderem.
Obrigado, Valério. Volte sempre, todas as segundas e de vez em quando aqui no 20 Minutos, tá certo? Eu vou pôr agora o recado do Breno para a gente encerrar essa conversa e valeu, até breve. Tchau, tchau.
Aquele abraço. Aquele abraço.
Olá, quero contar sobre um novo programa que Ópera Mundi está lançando, Café com História, uma atração exclusiva para quem é assinante do site ou membro pagante de nosso canal no YouTube, além de outras formas permanentes de colaboração. No último sábado de cada mês, de manhã, iremos organizar um encontro presencial, no qual farei uma exposição sobre algum grande tema histórico. A estreia será no próximo dia 27 de abril, em São Paulo, às 9 horas, na Livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. O tema: a Revolução dos Cravos, que derrubou há exatos 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista. Além da conversa, quem comparecer terá também direito a um delicioso café da manhã, oferecido pela Cafeteria Tona, um dos nossos patrocinadores. Quem quiser participar deverá se inscrever gratuitamente no link que está na legenda desse vídeo e na bio da minha página do Instagram ou na de Ópera Mundi. O Café com História será gravado, mas somente assinantes e membros do canal terão acesso ao vídeo. Aguardo vocês! Inscrevam-se logo, que são poucas as vagas. Até lá!